80 Magazine.
Tune in and chill out.
Com Wanda Miranda.
Não fiques onde já não estás. É o novo livro de Manuel Clemente. Não tem soluções milagrosas para a nossa vida, mas num mundo que muitas vezes preferimos que seja apenas confortável, esta é a prova de que podemos fazer muito mais. Ana Bernardino.
É a prova de que o mundo deve ser mais do que medíocre, confortável e calmo. Manuel Clemente tem uma história de vida muitíssimo interessante. Tirou o curso superior, foi trabalhar, não gostou por ir além e foi fazer voluntariado em África. O que poderia ser um devaneio, algo passageiro, revelou-se o propósito de uma vida. Apreciar o presente numa permanente descoberta do que realmente somos. A ideia de quando aceitamos menos do que merecemos, vamos continuar em dívida com a felicidade, serviu de ponto de partida para esta conversa com o autor. O Manuel Clemente fala de medos comuns que são necessários normalizar.
Apesar de sermos todos muito diferentes, partilhamos todos mais ou menos os mesmos medos, as mesmas inseguranças, os mesmos desafios, cada um no seu contexto, mas todos temos em algum momento medo de estar sozinhos, medo de não ter dinheiro, medo de não ter saúde suficiente, medo que alguém próximo morra, medo de arriscar, medo de mudar. Pronto, podíamos estar aqui a enumerar uma lista infinita. Então é explorar esses assuntos e tentar de alguma forma normalizá-los, porque aquilo que eu sinto é que todos passamos por esses desafios, mas falamos muito pouco deles. Então por isso é que a maior parte de nós passa por momentos em que nos sentimos aliens, que os nossos problemas ninguém os compreende, ninguém nos pode ajudar, somos muito especiais nos desafios que estamos a passar, mas assim que começamos a falar percebemos, olha não, afinal no meu grupo de amigos não sou só eu, há mais pessoas, só que como as conversas normalmente são sempre tão superficiais, nunca chegamos ao cerne daquilo que estamos realmente a sentir.
Este livro fala de culpa, que pode ser no entanto uma espécie de mola para o crescimento pessoal.
Sim, como mola ou não, não é? Porque muitas vezes as pessoas deixam de fazer as coisas por sentimento de culpa, e carregamos muitas vezes a culpa, e concordo também contigo que pode ser essa tal mola de servir, de sentirmos culpados e por isso devia ganhar mais dinheiro, então sentimos culpados, vamos trabalhar mais, é uma mola para trabalhar, ou devia estar mais presente com a minha família. Todos nós, principalmente aqui em Portugal, não é? Por diversos fatores, há todo um sentimento de culpa, de peso, que eu já devia estar, tenho esta idade, já devia estar aqui e não estou, já devia ter feito isto, já devia ter feito aquilo. Então carregamos tudo mesmo esta culpa, e é um bocado o despir dessas culpas e tentar transformá-las em algo benéfico para nós, algo que possa ser útil e não como algo que nos atrase ou que nos deite para baixo.
E temos que estar alinhados, focados e deitar fora o supérfluo.
A maior parte das pessoas vivem desfasadas, estão num sítio, gostavam de estar noutro, estão com uma pessoa, gostavam de estar com outra, estão em 2023, mas a cabeça ou está em 2049 ou está em 1997. Então nós temos esta dificuldade em estarmos alinhados, e realmente para nós estarmos bem, estarmos em paz e serenos, temos que estar alinhados. Agora estamos aqui em fevereiro de 2023 a conversar, e é este momento, é aqui que temos que estar, tudo o resto não existe.
Deixar para trás o desnecessário.
Sim, desnecessário, e perceber que tudo o que está para trás, lá está, pode ser transformado em algo útil. Tudo o que eu tive em empregos, vivi várias situações, fiquei muito frustrado, fiquei muito chateado, mas tive que passar por tudo isso, mais que não seja para agora ter alguma coisa para dizer. Portanto, tudo teve uma utilidade, só que quando as coisas nos estão a acontecer, é muito difícil termos esse distanciamento.
Do livro tiramos uma lição preciosa, aliás, tiramos várias, eu destaco uma. Estamos sempre a tempo de descobrir que somos muito mais do que imaginamos.
Um livro que nos mostra que cada um de nós deve viver a nossa melhor vida.
M80 Magazine.
Em 1973, Fernando Tordo ganhou o Festival da Canção com Tourada. Canção que, embora carregada de críticas ao Estado Novo, passou pela barreira da censura. O cantor e compositor assinala o meio século da canção com dois concertos especiais. A 26 deste mês, no Teatro Tivoli, em Lisboa, e a 11 de março, na Casa da Música, no Porto. A jornalista Silvia Mendes relembrou a importância da canção com o homem que lhe deu voz.
Era uma vez 1973, um país fechado e pobre, entristecido na perseguição e na censura, na guerra e no atraso ancestral. E uma noite, uma canção, Tourada. 26 de fevereiro de 1973. Foi uma vez, há 50 anos. Vamos celebrar? O texto é de Fernando Tordo, o homem que musicou e deu voz à Tourada de Ari dos Santos. Uma canção que também foi uma manifestação artística de crítica acutilante à ditadura e que, por alguma razão, escapou à censura e venceu o Festival da Canção um ano antes do 25 de Abril.
Quer dizer, quando se ouve uma cantiga daquelas, naquele tempo, a primeira, numa canção que demora 3 minutos, normalmente não dá para a gente perceber muita coisa. O que as pessoas pensaram, evidentemente, é que a gente estava a gozar muito com a tourada.
Okay.
Tratava-se apenas da utilização, surpreendente, da utilização de um vocabulário riquíssimo, que é o vocabulário da tourada. É só isto.
Só depois da vitória no Festival da Canção é que a acutilância da tourada começou a ser entendida e a gerar incómodo, desconforto e polémica.
O que é chegar o menino, que era o menino todo lírico, todo não sei o quê, do cavalo ao solto, minha laranja amarga, e chega lá, não importa, só que sou. E a malta toda ficou a bater as válvulas, dizia, aqui qualquer coisa, passa-se aqui qualquer coisa de bem. Ou a nível interno, depois há pessoas que vêm contar certas coisas que se passaram nos bastidores, não é? A conversa do ministro do Interior, César Moreira Batista, com o presidente da televisão, o doutor Ramiro Valadão. Mas eu sou doutor, mas esta não é a nossa tourada.
A tourada esteve mesmo para ficar fora da Eurovisão, mas o medo do efeito que isso poderia ter a nível internacional foi mais forte e Fernando Tordo acabou por poder ir cantá-la a Luxemburgo.
Todas estas coisas, não é? O facto de ter sido ventilada a hipótese dentro da própria televisão, e essa é uma questão da censura, não é? Ter sido ventilada a hipótese de proibirem a canção de ir ao Festival da Eurovisão. Uma das pessoas, eu sei que é o mestre Jorge Costa Pinto, que diz na reunião, quer dizer, nós já estamos vistos na Europa e no mundo da maneira que estamos, e vocês agora, dentro do país, oficialmente, a televisão oficial do país proíbe.
Tourada ficou em décimo lugar na Eurovisão de 73, mas em Portugal tem estatuto histórico. Importa, por isso, celebrá-la e preservar o que significa.
Significa que a canção extravasou para fora do âmbito estritamente musical e passou a ser uma canção ligada a uma espécie de um apetite que o público em geral tem. Quer dizer, que é, há ali qualquer coisa que alivia.
A celebração de tourada está para breve em Lisboa e no Porto e conta com convidados especiais, como é o caso de Ricardo Ribeiro e Jorge Palma.
Pode ouvir toda a conversa com Fernando Tordo no site da M80 em m80.iol.pt.
M80 Magazine. M80 Zona VIP.
Está na hora de abrir as portas da M80 Zona VIP para o melhor do mundo dos espetáculos e da música. E esta semana, a Margarida Moura conta-lhe as últimas notícias sobre o futuro dos Linkin Park.
Esta pode ser uma boa notícia para os fãs dos Linkin Park e a banda pode muito bem vir a lançar música nova daqui em diante. E quem o disse foi mesmo o Mike Shinoda a abrir o jogo sobre o futuro da banda. Pode haver futuro, sim, porque material não falta. E está todo guardado. E sim, já faz 20 anos o álbum Meteora. E para Mike Shinoda, eles eram uns miúdos quando o fizeram.
Like we are babies, like we're children, so wildly immature.
E agora, como é que poderá ser o futuro dos Linkin Park sem Chester Bennington? A verdade é que a voz de Chester e a sua personalidade marcou a música da banda e, como Mike Shinoda diz, deu-lhe fogo. Deu-lhe gás.
Chester, from the beginning, was like the, like, fiery, emotive, obviously mouthpiece of the band.
Talvez não saiba bem, mas o sucesso dos Linkin Park deve-se muito à relação entre Mike Shinoda e Chester Bennington e a maneira como contavam as suas histórias de vida através das músicas, numa espécie de campo de férias prolongado e cheio de desabafos.
He could tell me a story about his past and I'd be like, oh, I didn't know that. So we write a song about it. It's like the world's longest summer camp.
E a verdade é que as músicas dos Linkin Park têm qualquer coisa mesmo de muito especial. Mostraram uma nova música ao mundo, resgatada dos arquivos e ainda com a voz de Chester. Chama-se Lost. Just a scar somewhere down inside of me. Os Linkin Park decidiram parar depois da morte de Chester, o cantor, mas a verdade é que os fãs têm saudades, muitas saudades, e a banda também. Mike Shinoda está a gerir expectativas contra o futuro e poderá lançar mais material da banda, ainda sem datas definitivas e sem garantias. Por nós, era já, e tenho a certeza que concorda comigo. Afinal de contas, os Linkin Park fazem parte da nossa vida também.
M80 Magazine.
Fica agora uma proposta para ir ao teatro. Está em cena no Teatro Armando Cortês, em Lisboa, a comédia Dry Martini. E nada tem a ver com bebidas alcoólicas, como nos explica a Sandra Braga Fernandes.
Esta é uma comédia de portas ou de enganos, como o encenador Hélder Gamboa define a peça. Dry Martini é um original de 1941 do britânico Noel Coward, na altura com o título de Bleed Spirit. Já foi transposta para o cinema por duas vezes. Agora chega ao palco do Teatro Armando Cortês, interpretada pela companhia A Tenda, que resolveu mudar o nome, porque, segundo o encenador, é simples e assenta sobretudo em trocadilhos sustentados em diálogos a três vozes. Quanto à história, Hélder Gamboa levanta o pano.
É simples, é um escritor que vai iniciar uma nova obra e convida para um serão em sua casa uma médium, que supostamente vê e consegue falar com pessoas do outro lado, para sacar informação de como é que se faz essa sessão espírita. Convida um casal amigo para estar também a assistir e está também a sua mulher.
Ninguém acredita, mas ali há fantasmas.
Os quatro são muito céticos, não acreditam neste lado, eles vão muito pelo gozo de estar a assistir a esta sessão, mas algo acontece naquela sessão. A ex-mulher do escritor, morta há 7 anos, aparece em versão fantasma e este homem passa a viver com duas mulheres cá em casa.
E agora, como se descalça esta bota? O melhor é ir ver ao vivo esta comédia que promete peripécias e um desfecho de outro mundo.
Dry Martini está em cena no Teatro Armando Cortês, em Lisboa, de quarta a sábado, até 23 de abril. Em junho, rumo ao Porto, ao Teatro Sá da Bandeira.
M80 Magazine.
Fim de semana pode levar a pequeno almoço ou a um brunch fora. E se ficar por casa, pode levar a um pequeno almoço mais rico do que o habitual e faz muito bem porque é merecido. Temos uma boa notícia para lhe dar, pode comer hidratos, pode mesmo, e a Margarida Moura explica-lhe tudo.
Se até agora achava que os hidratos de carbono deviam ser esquecidos de vez, vai passar a ter uma opinião diferente. Não só os hidratos de carbono não devem ser esquecidos, como até devem ser comidos. Isto se procura uma alimentação equilibrada para si e para a sua família. O Dr. João Martins, nutricionista clínico e verdadeiro perito neste tema, não só defende essa ideia, como fundou o conceito mais equilibrado de todos. Comer com sentido.
Comer com sentido surge da necessidade de reorganizar, reaprender e reajustar comportamentos, defendendo uma abordagem contemporânea com alimentos tradicionais. Tudo que nos habituamos a comer, mas nas doses adequadas e nos momentos certos.
E nesses momentos certos pode e deve consumir hidratos de carbono. E o Dr. João diz-lhe porquê.
Retirar os hidratos de carbono faz perder massa magra, leva a um aumento de peso pela substituição do hidrato. Com a retirada dos hidratos de carbono, sente-se prisão de ventre, cansaço, dor de cabeça, cansaço mental, como perda de concentração, variações de humor, porque ao retirar os hidratos muitas vezes vê-se aumenta a irritabilidade, descontrole no apetite, vontades de comer açúcar, que são os tais picos de glicémia, e a longo prazo também pode sentir a queda de cabelo.
E na lista dos hidratos está o pão. O pão que muitas vezes é olhado como se fosse o demónio, mas não é, de todo. Muito pelo contrário.
Um estudo recente evidenciou que o pão de mistura é tão saudável como o pão integral. Eu sei que isto pode chocar, mas é verdade. Um pão de mistura, vamos falar que um pão tem mais ou menos 25 gramas, um pão integral tem 93 calorias. E um pão de Mafra, uma fatia com o mesmo peso, tem 70. É uma diferença de 23 calorias.
Se ir por casa come pão integral porque acha que é melhor e não engorda tanto e etc., ouça o seguinte.
O pão integral pode ser útil para pessoas em que se tem que aumentar as fibras, por exemplo, para pessoas que têm obstipação, para diabéticos, uma pessoa que não tenha nenhum problema deve consumir pão de Rio Maior ou pão de Mafra, que são os pães mais equilibrados.
Ou seja, pode e deve comer a sua fatia de pão à vontade e sem culpas. E sempre que tiver dúvidas, pergunta quem sabe. Encontra o Dr. João Martins na página Dr. João Martins Comer com Sentido no Facebook e em parisclinics.com. Informação útil? Não falta. E toda ela, com sentido.
Que é mesmo o que se quer. Isso e uma fatia de pão bem merecida.
M80 Magazine.
M80. Zona Verde.
Está na hora da Zona Verde do M80 Magazine, com ideias para um estilo de vida mais sustentável. Hoje, a Ana Carreira apresenta-lhe o projeto One Planet for All.
Chama-se One Planet for All e quer sensibilizar jovens europeus para o impacto das alterações climáticas por todo o planeta. Em Portugal, é a vida que põe mãos à obra e Ana Margarida Vaz vem ao M80 Zona Verde explicar como tudo acontece.
O One Planet for All é dirigido a jovens. Nós temos este grupo definido entre os 15 e os 35 anos, e é para este público, que é bastante diverso, que temos dirigido as nossas atividades.
Como Natureza de Ensinar, que dá formação a professores, passando pelo maravilhoso mundo das sementes, até chegar às mini-florestas na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que pode visitar por estes dias.
Seja a criação da primeira mini-floresta, que foi a Floresta na Faculdade de Ciências de Lisboa, seja em outras ações que realizámos de reflorestação, de plantação, de permacultura urbana, envolvemos também, sobretudo, este público mais universitário.
Uma mini floresta dentro da faculdade que serve de laboratório vivo para todos os alunos.
Qual é que é a ideia? Nós transformámos um relevado da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e a ideia foi transformá-la nesta mini floresta, podemos chamar-lhe assim, que é uma floresta que é plantada de uma forma muito densa, segundo o método de um senhor botânico japonês, que é o Miyawaki.
Conheça mais ideias e descubra mais iniciativas do projeto One Planet for All e siga o resto desta conversa já disponível no podcast M80 Zona Verde.
M80 Magazine.
É já na próxima terça-feira que celebra mais um carnaval e mesmo que a festa dos mascarados não seja a sua praia, se tem filhos, se calhar vai ser difícil fugir-lhe. Se ainda não tem planos para entreter os mais pequenos na próxima terça-feira, deixo-lhe aqui algumas sugestões de sítios onde pode levá-los. Se escolher o Zoo de Santo Inácio, em Vila Nova de Gaia, os miúdos mascarados têm desconto no preço dos bilhetes e atividades pensadas para eles. O Sea Life no Porto também pensou nos mais novos. Os protagonistas deste ano são os tubarões e os miúdos que aparecerem vestidos de... adivinhe, tubarão, tem entrada gratuita. Por Lisboa, o Museu Cosme Damião promete também animação carnavalesca. Os miúdos podem ser o Pantera Negra ou inspirarem-se na Águia Vitória, na oficina de máscaras.
M80 Magazine.